Já estamos na linha com um dos coordenadores do Floripa Sustentável, o empresário Daniel Leipnitz, está conosco para falar sobre o movimento Floripa Sustentável, que vai marcar presença no evento Missão Ecossistemas de Inovação, evento marcado para esse mês na Colômbia. Coordenador Daniel Leipnitz, uma ótima quinta-feira, bom dia.
Bom dia, Gira. Muita satisfação de estar falando aqui contigo e com todos os teus ouvintes.
A satisfação é nossa, coordenador. Obrigado pela presença aqui na Rádio Guarujá, enquanto a gente já manda um abraço para o João Zeferino, que está ligado aqui na programação, já mandando mensagem para a gente. Valeu, João, obrigado pela presença. E esse evento, coordenador, o Movimento Floripa Sustentável, marcando presença na Missão Ecossistemas de Inovação na Colômbia. Programação, conta para a gente.
Hoje é A gente hoje pesquisa, né, cidades no mundo inteiro, cidades em países do primeiro mundo, Barcelona, Vale do Silício, né? Só que essas cidades, elas acabam ficando muito distante da nossa realidade brasileira, né? E nós temos um exemplo aqui próximo na América do Sul, que é Medellín. Medellín é uma cidade que todos nós conhecemos pela tragédia lá do narcotráfico, né, de ter realmente aniquilado a cidade, a autoestima do povo, tudo isso, e que eles se reinventaram. Eles se reinventaram a partir de um pacto pelo desenvolvimento e inovação da cidade. E com isso tiveram uma série de organizações, investimentos, mais de 4 mil entidades, associações de bairro, grupos, etc., assinaram esse pacto em prol do desenvolvimento da cidade, né? E essa cidade, o que, que aconteceu? Ela fez esse plano, se desenvolveu e em 2013, Jean, ela ganhou o título de cidade mais inovadora do mundo, acreditas?
Veja só, é surpreendente. E os motivos para isso?
Foram que eles conseguiram realmente incluir toda a população, né, chamar todas as pessoas para participar disso. Né? E o que, que foi? Então, tu começa a trabalhar da dignidade para as pessoas que estão, né, em situações de vulnerabilidade. Então, por exemplo, lá nas comunidades, eles têm escada rolante para as pessoas subir, tem teleférico, existem programas de educação. Olha que interessante, Jean. Um dos objetivos desse pacto era tornar o povo de Medellín um povo educado, um povo que tem educação, né? E com isso daí eles trabalharam muito forte, desenvolvendo a parte de educação, a parte de empreendedorismo, trazendo oportunidades para todas as pessoas se desenvolver. Então, hoje, por exemplo, já lá dentro das comunidades, elas são atrações turísticas. As pessoas, os visitantes, sobem lá. Eles vão lá comprar um artesanato, eles vão lá tomar um suco, eles vão lá almoçar. Então, isso tu começa a integrar todo mundo, toda a cidade, dentro de uma normalidade, dentro de uma coisa de pertencimento, né? Quando a gente fala de pactos de inovação, no final do dia, o que, que nós queremos é que todas as pessoas da nossa cidade, elas se sintam pertencidas a ela. Elas tenham orgulho de ser daquela cidade. Né? E lá eles fizeram um trabalho fantástico com relação a transporte público, com relação à parte das praças, de trazer dignidade, arrumar isso, os espaços públicos. E criaram também, assim como a gente tem a nossa ACAT aqui, a ACAT de lá, que se chama Ruta N. Né? É um prédio maravilhoso, lindo, cheio de atividades lá dentro, de empresas, e isso realmente fez a transformação lá. E nós estamos indo lá, Gia, para conhecer e aprender com eles.
Perfeito.
Né? E refletir também o que a gente pode aplicar aqui na nossa cidade, o que nós podemos trazer de lá e aplicar aqui na nossa cidade também. Ajudar, né, os nossos governantes, ajudar a sociedade organizada a implementar aqui também, Jean.
E essas trocas de ideias são sempre muito positivas para os dois lados, todos acabam ganhando. E com relação também à missão, né, o Movimento Floripa Sustentável marcando presença na Colômbia, quais órgãos, representando, né, os representantes de quais órgãos vão estar aí no evento e quantas pessoas também aproximadamente vão comparecer na missão?
Nós vamos estar em 21 pessoas, Jean, tá? E aqui da nossa cidade estão indo a dona Zena Becker, representando a prefeitura. Nós vamos ter o Rodrigo, não o Rodrigo Ronsoni, mas o Rodrigo lá da ACIF, que hoje é um dos responsáveis pelo sul da ilha, né? Nós vamos ter também a doutora Rode, que é do Movimento Sustentável. Nós vamos ter também um arquiteto, né, bem conhecido, que vai estar junto conosco. Então vai ser bem, bem bacana, assim, porque nós vamos conseguir. E nós vamos ter também representantes da Acátia, a Natália e o Valmoli, que vão estar indo para ver essa parte realmente de inovação, né? O que eles fazem, como é que fazem e como é que essa parte ajudou, assim como Florianópolis, a se desenvolver a cidade lá como um todo.
Ok, está ao vivo conosco aqui no microfone da Guarujá o empresário Daniel Leipnitz, ele que é um dos coordenadores do Floripa Sustentável, e a gente está destacando a presença, né, também do movimento no evento de ecossistemas de inovação nesse mês na Colômbia. E trazendo também o destaque, né, a gente está falando sobre Florianópolis, que está no pódio também das cidades mais inteligentes do Brasil. A gente estava citando também sobre esse assunto, a capital ficou também tendo destaque já pelo terceiro ano consecutivo, então é uma avaliação que acaba sendo positiva, né, aqui para todos, enfim, para todos que moram na capital, na grande Florianópolis, são conquistas importantes, né, e que contribuem com a população.
Com certeza, né, eu penso que o time da prefeitura faz um trabalho aí maravilhoso. O pessoal tem se esforçado muito para realmente tornar a nossa cidade mais inteligente, tornar a nossa cidade mais humana, né? E eu penso que, né, isso vai nos ajudar, né, a entender um pouco mais, numa realidade mais próxima da gente, o que a gente pode absorver aqui, né? Hoje nós temos aqui, Jean, né, programas que são similares a esse que foi implementado lá em Medellín, que se chama Cidade Inovadora, que é um programa em parceria com o SEBRAE, que ele ajuda, né, as cidades a elaborarem os seus pactos pela inovação. Né? Então isso é muito interessante e nós vamos refletir sobre isso lá também.
Maravilha, e você é presidente também do Sapiens Park, como tem sido o trabalho aí?
Isso, estou como presidente do Sapiens Park, Jean. Estou muito empolgado com o trabalho que está acontecendo lá, né? E assim, agora que terminar as eleições, a gente vai poder falar de várias novidades que a gente tem por lá.
Perfeito, melhor, exatamente, né? Nesse período eleitoral a gente fica mais restrito com relação também ao que a gente pode falar ou não. Né?
Mas estamos muito otimistas e com muita coisa super bacana acontecendo para toda a população do nosso norte da ilha.
Maravilha. Bom, coordenador Daniel Leipnitz, com relação também a esse evento, né, que o Movimento Floripa Sustentável também vai marcar presença na Colômbia, vocês vão visitar, por exemplo, lugares inteligentes usando o transporte público para observar também esse cenário e a realidade por lá.
Então, Gia, isso é muito, muito interessante, muito diferente, porque nós vamos ver na prática isso, né? Então, assim, todo o transporte ao longo da cidade, dos eventos que a gente vai utilizar, nós vamos utilizar o transporte público, né? Até para a gente poder avaliar. Então, nós vamos mixar metrô, nós vamos mixar ônibus com Uber, com etc. e tal, né? Para poder chegar nos lugares e a gente ver como é que é isso, né? Então, não é simplesmente nós vamos lá e vamos, né, só olhar de longe. Não, nós vamos sentir na prática isso, né? Isso é uma das coisas que lá nas visitas a Medellín é padrão. Tá? É padrão fazer dessa forma. Ou seja, não é só falar, é sentir.
É, isso é fundamental. E também, só para destacar, a gente estava falando sobre o núcleo da construção civil da CIF, é o Rodrigo da Silva Vieira,
que vai estar também junto com vocês.
Só para recordar, um abraço para o Paulinho Scarduelli, que também está ligado.
Isso, grande Paulinho, grande incentivador.
É, perfeito, e nos ajuda também com essa informação. E algum outro destaque sobre essa visita, então, na Colômbia? Só gostaria que você também avaliasse a questão do transporte público aqui na capital, e em especial na Grande Florianópolis, vocês que vão também usar o transporte público da Colômbia para perceber, para ter esse sentimento, essa percepção. Sim. Do que funciona bem, do que não funciona tão bem, do que precisa ser aprimorado.
E pelo, exato, para podermos vocês conversar sobre isso na sequência.
Exato, né? E pelo que vocês recebem da população em Florianópolis ou aqui na região também, quais são as maiores demandas, né, para aprimoramento do transporte público?
Eu não sou a pessoa adequada para falar sobre esse tema, né? Eu estou agora há menos de um mês aí, dividindo, né, com os meus amigos aí, né, Gonzaga, né, e Gerson, essa coordenação, e eu ainda estou me inteirando desse assunto, tá? Estou me inteirando desse assunto. Mas com certeza, dentro de breve, se tu nos convidar, já nós viemos aqui para falar efetivamente sobre isso.
E vai ser uma experiência muito interessante, né, para ter essa percepção lá na Colômbia e daqui a pouco trazer soluções aqui também para a Grande Florianópolis, sugestões para o poder público, que afinal tem a responsabilidade também de trazer as iniciativas, implementar as iniciativas para melhorias em todos os setores.
Não tenho dúvida, Jean, que nós vamos fazer isso, né? E como eu falei lá no início, aqui nós vamos estar, né, vendo uma realidade mais próxima a nós, né? Tu olhar alguma coisa em Barcelona, olhar alguma coisa em uma cidade do primeiro mundo, obviamente está muito distante da nossa realidade em termos financeiros, em termos educacionais da população. Então, assim, são muitas variáveis diferentes. Agora, não, lá Medellín já é uma situação, vamos dizer assim, mais próxima da realidade brasileira, né?
É exatamente, né? Estamos aí na América e dá para ter uma questão mais singular, mais próxima do que acontece, né? Diferente da Europa e de outros países.
Exatamente, fica aquela coisa, se eles podem, nós também podemos. Né? Então fica mais factível, né, para a gente conseguir buscar isso, né?
Perfeito. Alguma outra informação complementar?
Eu creio que é isso, né? Nós vamos dividir, né, essas visitas lá em quatro hélices, ou seja, nós vamos visitar os ambientes públicos, né, as empresas de governo, como é que eles ajudam a população. Nós vamos visitar a parte das escolas técnicas, universidades, né? Nós vamos daí visitar as iniciativas privadas, né, empresas, startups, e nós vamos visitar também parte dos movimentos e instituições. Então, ou seja, nós vamos estar lá já trabalhando nas quatro L's, né, vendo como é que eles funcionam a partir dessas quatro L's.
E como a população catarinense pode ajudar o movimento Floripa Sustentável, entrando em contato para sugerir ou, enfim, trazer também algumas sugestões para o trabalho de vocês?
Jean, nós somos um movimento de pessoas voluntárias, né, que amam essa cidade, que querem que essa cidade seja uma cidade cada dia melhor, para que a gente possa criar os nossos filhos e netos, né? Então, qualquer pessoa que queira ajudar, que tenha uma pequena disponibilidade de tempo para ser voluntária, para ajudar em alguma causa, né, para discutir temas, para trazer ideias, trazer críticas construtivas, ela está aberta, ela pode entrar em contato conosco através do nosso site, através das nossas mídias sociais, que com certeza alguém nosso vai entrar e vai encaixar ela no nosso movimento.
Combinadíssimo, e todos convidados para ajudar. Obrigado pela participação aqui na Guarujá, Daniel Leipnitz, um dos coordenadores do Floripa Sustentável, aqui conosco, trazendo informações para os ouvintes. Uma ótima quinta-feira.
Uma ótima quinta-feira, ouvintes, uma ótima quinta-feira, Jean, que Deus abençoe a todos.